Então diga comigo, pastor, prega. Então vamos lá, Isaías 60, capítulo 60, versículo de número 1. Antes de nós lermos um texto, eu queria só fazer uma introdução. E hoje eu tenho como direção no meu coração apresentar a visão da igreja para cada um de você que é ovelha nesse lugar, que está inserido nessa igreja, que é a família nossa. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas eu quero trazer um versículo antes, está escrito em Isaías 61, quem achou diga amém. Está escrito assim: levanta-te, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. E nessa noite eu quero começar com esse texto dizendo: ei, levanta-te, dispõe, resplandeça, se agite. Se por acaso você está apagadinho, hoje é dia de você acender a luz. Se por acaso você está esmurecido, se por acaso você está numa velocidade lenta ou num momento de inércia da sua vida espiritual, ou num momento de inércia na conexão com a tua igreja, hoje eu digo: desperta-te, levanta-te, resplandece. As trevas estão sobre o mundo. As trevas não estão sobre vocês. As trevas não estão sobre mim. As trevas não estão sobre a tua cabeça. Sobre a tua cabeça existe óleo fresco e a luz de Cristo está em você. A luz de Deus resplandecerá e Ele promete que a glória dEle cobrirá as nossas vidas. Sabe, meu irmão, quando a glória de Deus cobre a nossa vida, nós estamos agraciados em tudo. O favor de Deus opera em nós. E eu vou dizer para vocês nessa noite, como uma voz apostólica, profética nesse lugar, declarando sobre vocês que eis que Deus está fazendo coisas novas sobre nós. Não percebeis que as coisas novas estão acontecendo? Ei, desponta, coloque-se de pé, levanta-te, tome uma decisão, porque eis que o Senhor está para usar aquele que se disponibilizar. Sabe, meu irmão, existe algo que nós precisamos entender. A vida natural e as coisas desse mundo são passageiras. A vida natural e as coisas que são naturais, elas passam. Tudo vai passar, a palavra diz. A palavra fala que tudo vai um dia acabar. Mas a palavra nunca vai acabar. A palavra permanecerá para sempre. A glória permanecerá para sempre. Aquilo que Deus disse ao nosso respeito vai permanecer para sempre. E sabe, meu irmão, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E o Deus que eu e você servimos, que é tratar com pessoas que têm uma decisão de se dispor para servir ao Senhor. Eu vou falar mais uma vez. O Senhor quer tratar e Ele quer lidar com pessoas que têm a disponibilidade no teu coração. E sabe, meu irmão, hoje é o dia de você acordar mais uma vez. De sacudir a poeira, de jogar fora, talvez aquela poeira que possa estar enferrujada, algumas coisas aí, parada algumas coisas, e decidir no teu coração se colocar num movimento. E quando nós colocamos dentro disso, há algo que cobre as nossas vidas, e cada vez mais tem se tornado consciente a cada dia que passa. Eu e você estamos debaixo de um propósito, de uma visão. Meu irmão, eu escutei algo do pastor Luciano Subirá, numa ministração que tocou o meu coração. Ele disse, e ministrando num treinamento de líderes, numa palavra para liderança, porque nós temos o costume de dizer que nós somos, que eu decidi me plantar numa igreja. Talvez a gente entende que é como, a gente fica às vezes, muitas vezes pensando como uma igreja, como se fosse um restaurante que a gente vai escolhendo, para escolher aonde eu vou, aonde eu não vou, o que eu quero comer, o que eu não quero comer. Meu irmão, aqui não é um restaurante não, meu irmão. Aqui não, você dá um amém por isso? Aqui não é um negócio que você, quando entra aqui, o Rafael vai falar, eu prefiro smash burger. Aí o outro fala, eu quero um x-salada. Ah não, eu quero um lanche no prato. Não, meu irmão, nós vamos estar num lugar onde nós sabemos que o cozinheiro é inspirado pelo Espírito Santo. E aquela comida servida, ele está fazendo o melhor. É claro que eu e você podemos ter algumas preferências sim, porque é normal que nós tenhamos. Mas, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, quem te plantou aqui não foi você não, foi Deus que te escolheu aqui. Foi Deus que te colocou nesse lugar.
É Deus que conecta o seu coração com o coração do seu pastor. É Deus que conecta o seu coração com o coração dessa igreja. É Deus que conecta você com uma visão. E quando eu sou conectado a isso e disponho o meu coração para que isso seja algo que norteie a minha vida, eu coloco valores, princípios e eu consigo construir toda a minha vida debaixo de um propósito e uma direção. E sabe, eu quero dizer para você que Deus te plantou nesse lugar. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e falar: meu irmão, Deus te plantou aqui. Então, se levanta, se disponha, resplandeça, brilhe a tua luz. Amém, querido? A própria palavra fala que um candeeiro não é colocado debaixo. Quem é um candeeiro aqui? Quem é uma luz do mundo aqui? Quem é a luz do mundo? Vocês ficaram assustados com essa palavra candeeiro? Deixa eu fazer uma moderna. Você é uma lanterna. Um farol. Quem é um farolete aqui? Um farol. Quem é uma luz aqui? Amém, querido? Você vai ser colocado debaixo ou você vai ser colocado em cima? Amém? Você é caldo ou é cabeça? Sabe, a decisão de algumas coisas tem a ver com posturas perante a palavra. E quando eu falo sobre visão da igreja, eu quero trazer para você uma clareza sobre algumas coisas. Sabe, meu irmão, talvez hoje se te perguntasse, e eu não quero nunca mais que haja uma dúvida no nosso meio, qual que é a visão da igreja que você está servindo e conectado? O que vocês têm como norte na vida de vocês ali? Às vezes, talvez, quando pergunta da tua igreja, você talvez não saiba nem explicar algumas coisas. Nessa noite eu quero trazer clareza para alguns assuntos. E declarar sobre nós uma convicção e uma certeza de um norte que guiará a nossa vida. Para que eu e você tenhamos consciência de averiguar constantemente se a nossa vida está debaixo dessa visão que tem norteado a nossa igreja. Sabe por quê, meu irmão? Aquilo que você recebe aqui é para a tua eternidade. Eu não sei se você percebeu, mas a igreja que congrega faz a diferença na sua vida, te influencia nas suas coisas. Quem já foi de algum lugar, ou não estou, eu não vou nem entrar no mérito de uma denominação, ou talvez de outra religião, mas quem já recebeu uma mensagem de, vez de levantá-lo, colocava-te para baixo? Quem já recebeu uma mensagem de julgo? Quem já escutou algo, de vez de colocar para cima, te colocou para baixo? Meu irmão, aqui é pregada a palavra, Deus nos levanta todos os dias que nós estamos aqui. E sabe, a influência da visão dessa igreja tocando a tua vida norteará boas decisões. Norteará decisões tanto na sua vida particular, na sua vida pessoal, familiar, na sua vida de trabalho, na sua... Meu irmão, hoje a igreja afeta até as minhas decisões profissionalmente. Se não tem afetado a sua, você está equivocado. Porque uma visão, algo, um poder que Deus deixou para nós, uma instituição chamada igreja. Deus criou esse negócio de igreja, meu irmão, não fui eu. Eu não criei uma igreja para brigar, brincar de igreja, para construir uma empresa chamada igreja. Não, Deus criou a igreja não sei quantos mil anos atrás. Ele subiu e deixou, agora eu vou deixar a igreja. O corpo de Cristo. Então a igreja está conectada a Deus. E sabe, meu irmão, se você é consciente de ser igreja, é porque você congrega num lugar. Não dá para ser igreja sozinho, meu irmão. Não dá para ser corpo sozinho. Quem já descobriu que não dá para ser corpo sozinho? Quem é só um membro? Não um membro da igreja. Quem é só um membro? Eu sou só um dedão. Eu não tenho o corpo todo, eu sou um dedão. Eu sou só uma cabeça. Tem o Ricardo, cadê o Rafael, que cabeça, né? Cadê o Rafa, da Igreja da Criança? Deus te abençoe, que a sua cabeça continue sendo guardada pelo Senhor todos os dias. E que os bonés aumentem cada vez mais. E não aperte a sua cabecinha linda, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, você não é só um membro, você é um corpo. E sabe o que eu quero dizer para você, para que esse corpo esteja bem ajustado, precisa ter uma visão clara. Amém? E eu quero trazer clareza na visão da igreja para vocês nessa noite. E dizer sobre cada um de vocês, se submeta a essa visão. Mas não por obrigação, por um desejo no teu coração. Porque você crê que aquilo que cai na cabeça, escorre,
desce pela barba e toca todo o corpo. Meu irmão, se a igreja prospera, você prospera. Se a igreja é perseguida, você é perseguido. Se a igreja cai, você cai. Mas se a igreja levanta, você também é levantado. Meu irmão, não sei você, mas o próprio Cauê ministrando sobre dízimos e ofertas, destruindo sofismas. Cauê ensinou nessa noite sobre dízimos e ofertas, destruiu um sofisma aqui. Meu irmão, nós precisamos entender que a visão guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e gera fé para algo. A igreja que você vai e a visão que ela segue gera algo dentro do teu coração. E para começarmos a entrar naquilo que Deus tem para trazer nessa noite para nós, deixa eu dizer algo para você. Sabia que seu coração é uma esponja? Quem sabia que seu coração é uma esponja? Sabia que tudo que você escuta e tudo que você olha, você está trazendo isso para dentro do teu coração? E sabe, um lugar onde você... Porque eu nunca vi uma pessoa chegar numa igreja que depois que ela decide aceitar a Cristo, ela é salva e ela decide congregar no lugar. Se você vem assim, precisa conversar comigo. Vem conversar comigo, você precisa de uma pastoral. Mas ninguém vem numa igreja, estou com meu coração fechado. Eu não quero receber nada. Eu vou na igreja hoje para não receber nada. Eu vim aqui na igreja e não quero receber nada. Não é assim que nós entramos no lugar. Quem entra com o coração aberto para Deus falar aqui? Quem está antenado para que Deus fale algo e mude a sua vida? Não é assim que nós chegamos numa igreja? Olha o poder da igreja, meu irmão, sobre você. Olha o poder de estabelecer algo em você, dentro do teu coração. Será que ter consciência e convicção da visão que guia essa igreja, será que não é algo que eu e você precisamos estar interessados? Porque isso norteia tudo. E deixa eu dizer para você, aonde você for, você vai começar a identificar isso. O quê? Abra comigo em Atos capítulo 2, versículo de número 42. Quem chegou lá, diga amém. Lá está escrito assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, e repartiam com todos à medida que alguém tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo pão e casa, comiam juntos com alegria, diga alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de salvar. Meu irmão, esse versículo, essa passagem de texto de Atos, é narrada na igreja primitiva, as práticas e os valores e os princípios que guiavam a igreja primitiva. E sabe, meu irmão, eu quero resgatar como uma bandeira esses valores para a nossa igreja Verbo da Vida Vila Flores. Eu quero estabelecer que para onde você olhe, você vai entender que aqui há uma consistência e uma convicção sobre a preservação da doutrina, sobre o partir do pão, oração, e nós vamos falar de cada ponto aqui. Mas para que não haja dúvida e para que você consiga você mesmo ter algo para avaliar o teu coração. Sabe, nessa noite eu quero que você confira algumas coisas na sua vida. Que você olhe para você e diga: eu estou cumprindo essa visão, eu estou inserido nessa visão, eu preciso adaptar algumas coisas na minha vida para estar participando dessa visão. Sabe, meu irmão, eu comecei semana passada e eu não sei se você percebeu, mas semana passada foi um culto do Espírito aqui. Quem estava culto passado aqui? Meu irmão, o culto começou de trás para frente, de frente para trás, e eu não sabia nem para onde nós íamos, nós íamos, nós vamos e nós voltamos. Eu não sabia mais onde ia acontecer, mas eu só sei que nós tivemos um culto poderoso. E eu comecei narrando a respeito do que diz esse versículo, e comecei dizendo o que está no começo: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. E eu quero começar colocando o primeiro slide lá, para que fique pronto para você. Essa questão da doutrina, para nós, é importante demais. E perseverar na doutrina quer dizer perseverar na palavra que nós temos como base de cerne de crença.
E deixa eu fazer uma pergunta, porque não é que eu quero falar mais uma vez, mas vou dizer, porque nós não podemos nos incomodar com isso. É como dizer para mim que eu sou homem. Eu não posso me incomodar de ser lembrado todos os dias que sou homem. Eu não posso me cansar de lembrar que eu sou próspero, abençoado, cheio da... Essas coisas não podem nos incomodar. E aí eu vou dizer para vocês, perseverar na doutrina, vocês e eu não podemos nos incomodar de falarmos do rema todas as horas. Se você está aqui nessa igreja, hoje a igreja está lotada, diga glória a Deus. Fala comigo, é só o começo. Eu já posso ver um lugar maior, lotado de pessoas relevantes, cheias do Espírito, poderosas, crescentes, relevantes. É, meu irmão, a doutrina de falar sobre isso, o rema. Vocês estão aqui, a igreja está cheia. Se você vem nessa igreja e se incomoda de escutar sobre o rema, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo aqui. Aí, por vez, para você, você fala assim, mas puxa vida, os caras só falam de negócio de rema. E aí, talvez, eu quero falar com muito carinho, talvez se você não fez ainda o rema, deixa eu dizer algo para você, se prepare para isso. Se não for esse ano, seja o ano que vem. Eu vou dizer, Cadu, posso contar aquilo que nós conversamos no cantinho ali? Cadu, acabou o culto semana passada, cheguei para ele, Cadu, vem cá, deixa eu conversar com você. Você disse que ia fazer o rema, aconteceu alguma coisa, meu filho? Ele disse, não, pastor, não estou em pecado. Não, foi isso que ele disse. Não. Ele disse, não, pastor, eu não sei nada da Bíblia ainda. Eu venho, eu tenho aqui, mas eu não sei quem foi tal pessoa, eu não sei manusear a palavra. Eu quero começar do começo. Achei um curso, e é um curso de início da palavra. Ele me falou o nome, inclusive, muito bom, pastor, pode continuar. Fui lá pesquisar, se fosse bucha, eu te falava. É, e está indo bem, está aprendendo, mas ele falou, ano que vem eu estou lá. Porque hoje talvez abrir um versículo, não está, é uma decisão, está se programando, está se ajustando. Meu irmão, não há julgo de alguém que não vai fazer esse ano, não há julgo naquilo que não fez, mas eu preciso lembrar para vocês que aqui a doutrina é importante. E para uma doutrina importante precisa haver estudo. Precisamos falar as mesmas coisas. Precisamos ter 1 Coríntios 1,10 no nosso coração, ei, que não haja entre vós divisões, facções, que todos falemos as mesmas coisas. Para falar as mesmas coisas, nós precisamos estudar as mesmas coisas. Não adianta, meu irmão, eu vir aqui e abrir o púlpito, ou falar, ou colocar, abrir a igreja, para que seja pregada apenas por inspiração. Ô, meu irmão, quem já acordou animado um dia? Renan, já acordou animado? Já acordou desanimado? O seu bom dia animado é do mesmo jeito do seu bom dia desanimado? Hã? Quando você acorda desanimado, você não tem vontade de mandar a sua esposa, às vezes, que ela fique quieta por um segundo, porque as mulheres falam 352 palavras por minuto. Quem já acordou de um dia aí, talvez... tem uma postura de falar sobre algum assunto que não incomoda às vezes, mas no dia que você não está bem. Porque às vezes nós não estamos bem, querido. E nós lembramos da palavra o que nós temos que fazer, renovar a nossa mente. Mas o dia que nós estamos bem, não estamos bem, nós somos confiáveis? Vou falar sobre inspiração. Não, meu irmão. Eu tenho a palavra, a doutrina que me guia. Aí eu vou para ela, renova a minha mente, porque eu aprendi isso. E aí eu aninho a minha vida e não falo negativo. Deixa eu dizer algo para você. Você já viu quantas vezes você escutou aqui, não fale negativo? Quantas vezes você escutou nessa igreja, não fale negativo? Hã? Quem já usou isso dentro de casa, essa frase? Quem já usou com a sua esposa? Quem já usou com seus filhos? Quem já usou até para um ímpio que fala, não fala negativo comigo? Sabe por quê? A doutrina da fé, nós entendemos que nós não falamos negativo. E aí todo mundo fala a mesma coisa. Então, meu irmão, se você não fez ainda, não deixe de se movimentar para isso. Mas, pastor, você não sabe qual que é o desafio, meu irmão. Deixa eu dizer para você, eu sei porque fiz. E posso dizer uma coisa para você? Sabe o que me mantém agitado todos os dias? É renovar a mente com as mesmas coisas que eu aprendi. Arroz, feijão. E vem se alimentar das mesmas palavras. Deixa eu dizer algo para você. Uma vez por ano, pelo menos, eu escuto as mesmas matérias do Rema desde o começo para alimentar. Mas, pastor, você sabe? Sei, mas escuto novamente, porque isso faz eu ter a doutrina no meu coração alinhada. Mas, pastor, alguém pode levantar a mão e dizer: eu penso algumas coisas diferentes. Eu digo para você, eu também. Mas não por isso eu abandonei todas as coisas e descarto aquilo que Deus me colocou como regra, como linha alinhada na doutrina. Eu consigo abrir mão de alguma coisa? Você consegue abrir mão de alguma coisa? Ou esse amém foi fraco, mas eu vou perguntar de novo. Você consegue abrir mão de alguma coisa, meu irmão? Eu consigo abrir mão de coisas. Tem coisas que eu não prego, meu irmão. Que talvez é diferente do que o Rema ensina. Sabe o que eu faço? Guardo numa caixinha, numa boa prateleira, e deixo lá, porque eu vou ficar com o meu arroz e feijão que tem funcionado. Eu guardo numa caixinha e deixo: Deus, deixa isso aí. Se um dia nós tocarmos nesse assunto, tá bom, numa conversa informal pode até se tornar uma conversa, mas pregaremos as mesmas coisas. Diga: pregaremos as mesmas coisas. Diga: nessa igreja é valorizado a doutrina, e a doutrina que nós seguimos é a doutrina da palavra da fé. Amém, querido? Para encerrar esse ponto, diga: eu amo Rema. Diga: eu amo Rema. Diga: eu não me canso de falar sobre isso. Amém, querido? Está claro? Amém? Eu vou tomar uma água, olho pro seu irmão, dá uma risadinha para ele e falo: só sorrir. Esse microfone aqui, se você não parar para tomar água, você erra, bate no microfone, né? Amém, querido? E sabe o que vai conduzir a nossa vida com essa palavra? Ela vai conduzindo e fica mais fácil. Sabe por que fica mais fácil? Porque tem um lugar para conferir se nós estamos falando igual. Não dá para pregar coisas diferentes. Então, meu irmão, creia que uma sã doutrina é um bom remédio para guardar as nossas vidas. Amém? E ele continua falando assim: comunhão, diga comunhão. Na comunhão. Ei, unidade libera poder. Unidade libera poder. Nunca se esqueça disso. Não é como você faz sozinho que é o importante, mas a comunhão traz uma força sobrenatural, meu irmão. Meu irmão, quando nós estamos fazendo junto, não é o mérito de um, mas é o mérito de todos. A nossa força está em fazer juntos. A nossa força está na comunhão. A nossa força está em dividir a nossa vida. Meu irmão, eu e você precisamos abrir o coração, meu irmão. Por favor, divida a sua vida um com o outro aqui. Não seja egoísta. Debaixo dessa visão, eu quero dizer, meu irmão, aqui nós acreditamos em relacionamentos. Nós acreditamos que é possível ter amigos. Nós acreditamos que é possível famílias andarem juntos. Você pode dar um mesmo amém com mais força, meu irmão? Nós acreditamos que é possível ter amigos verdadeiros. Nós acreditamos que é possível não ter uma igreja que murmure e fofoque um atrás do outro, mas uma comunhão genuína, algo poderoso. E, meu irmão, se um valor, se algo da visão é a comunhão nessa igreja, se levante contra toda facção, contra toda divisão, se levante contra a palavra qualquer contrária a respeito de qualquer um de nós. Não deixe que ninguém fale mal um do outro. Quem já falou mal do outro aqui, levanta a mão. Gente que não levantou, tudo pecador e mentiroso. Levanta a mão se você já falou mal de alguém. Por favor, todos levantem a mão, que senão eu vou ter que orar por você e expulsar o espírito de mentira. E quando já se foi alvo de alguém falar mal de você? Quem já levantou? Por que você levantou a mão mais rápido agora? Hã? Não é com medo? Deixa eu dizer algo para você. Que coisa do inferno, meu irmão. Falar mal dos outros. De vez nos levantarmos, colocarmos o outro para baixo. Meu irmão, Deus perdoou os nossos pecados. Ele nos mostra todos os dias o que é misericórdia. Se alguém cai, nós vamos lá, levantamos ele em nome de Jesus. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há pecado nem erro que não pode haver arrependimento, mudança de rota. E não há pecado que possa nos destruir e não possa nos colocar no lugar de restauração, reestruturação, refrigério, restituição, porção dobrada sobre nós. Isso tem a ver com comunhão, meu irmão. Amar uns aos outros de verdade, dividir o nosso coração. Ei, meu irmão, olhe para a pessoa que está do seu lado, seu vizinho, não seu parente, não seu filho, não sua mulher, e fala assim: eu quero ir na tua casa comer um lanche. Fala para ele. Ô, glória! Quem quer ir comer um lanche? É, meu irmão. E ó, complementa aí, Ronald. Olha pra pessoa que tá lá e fala assim: e no Vasco ainda, no Vasco, no Vascão. Ei, meu irmão, vamos parar disso. Por que nós fechamos as nossas casas? A pandemia existe ainda, meu irmão? Pelo amor de Deus. Essa desculpa do inferno dizendo que a igreja mudou por causa do Covid. O Covid é o diabo, meu irmão. Ele está debaixo dos nossos pés. Pisa no diabo aí, meu irmão. Ele está debaixo dos seus pés. Pare dessa desculpa frajuta, dizendo que as pessoas mudaram. Então seja você a luz que é colocada em cima. Convide os outros, desenvolva relacionamento, meu irmão. Meu irmão, no culto, sentado numa cadeira, você não vai conhecer ninguém, não. Você conversa com a cadeira? Hã? Você que vai conversar com a cadeira, você é louco. Uhum. Vamos dar remédio, Rivotril para você. Sabe, querido, pare com isso. Pare com essa desculpa do inferno. Ei, deixa eu dar uma atenção aqui, inclusive pais de adolescentes, pais de criança, pais de jovens. Se nós não colocarmos forças para desenvolver relacionamento entre as nossas famílias nesse lugar, meu irmão, deixa eu dizer, eu não estou profetizando porque o meu filho se encontra na mesma situação. Eu também tenho filho. Se nós não colocarmos forças, eles irão desviar. Eles não terão amigos dentro da igreja. Eles não terão casamentos dentro da igreja, porque nós não desenvolvemos relacionamento. Meu irmão, eu quero que meu filho namore a tua filha. Eu quero que a sua filha namore o meu filho. Eu quero que os seus filhos entrem em nós. Haja relacionamentos, meu irmão. Mas se ele tiver só amigos no colégio e na faculdade, ele vai aonde? E a gente dando a desculpa do inferno, que nós estamos cansados, que nós temos muita coisa para fazer. Meu irmão, então faça pela tua família. Ah, mas pastor, eu venho no culto de domingo, é o suficiente para comungar. Será? Meu irmão, o Gabriel mudou de colégio, agora está no sexto ano. Sétimo? Sexto? Sexto ano. Antes estudava só até a meio-dia. Hoje, praticamente todos os dias, ele tem que ir à tarde na escola. Ele tem relacionamentos com os amigos da escola todos os dias, 8, 9 horas por dia. E quantas horas ele tem de relacionamento com amiguinhos aqui da igreja? Se nós não colocarmos força, meu irmão, para que essas coisas aconteçam, meu irmão, não chore depois. Desenvolva comunhão, diga: eu vou. Desenvolver comunhão nessa igreja é um valor, meu irmão. É uma força que nós precisamos colocar. Ah, mas pastor, eu não gosto de fulano. Vai no ciclano e suporta o outro. O que é suportar? É amar em Cristo, meu irmão. Nem todo mundo vai ser o da sua gangue. Nem todo mundo vai ser parecido com você. Mas deixa eu falar uma coisa para você, para que você possa aprender. Lembre um pouquinho como você funciona. Você nasceu para ter relacionamento, meu irmão. Abra sua vida, tua casa, se misture. Tem gente que congrega nessa igreja faz 1000 anos, mas não tem amigo nenhum. Além do ser de Deus, é porque tem uma desculpa boa. Às vezes para falar que o outro não procurou, então seja um amiguinho que procure um amiguinho. Meu irmão, eu não sei você, quem tem filho aqui? Vai ter, em nome de Jesus. Declaro gêmeos chegando para você. Ô, glória, receba gêmeos. Aleluia, trigêmeos se quiser, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos lá. Quem já foi? O Gabriel, muitas vezes eu vou numa festinha com ele. Vamos numa festa. Gabriel parece que é um carrapato em mim. Ele gruda, e eu vou, onde ele for, ele gruda. E ele vai, papai, papai, papai. Então, de repente, fala, vai lá falar com os moleques, pelo amor de Deus. Aí ele fala, às vezes eu não sei. Aí sabe o que eu faço? Vem cá, que eu vou te ensinar. Chega lá e fala assim, aí galera, o que nós vamos fazer hoje e tal, não sei o quê. Fala, sem simpatia, dá uma risada. Vai lá, fala com o pai. Aí ele vai. Aí o amiguinho olha, pô, esse cara é diferente. Meu irmão, pô, é difícil fazer isso adulto? É difícil, Vivian? Precisamos quebrar isso. Se precisar ensinar, eu ensino você a ser amiguinho do outro. Para com isso, meu irmão. Só dá um sorriso. Sorri para a pessoa que você não conhece. Ela devolve um sorriso, meu irmão. Dá um sorriso para a pessoa que está perto de você aí. Olha para ele rir. Mas para 10 segundos olhando no olho dele e rir. É impossível que ele não ria. Meu irmão, ser educado apenas. Quem deu boa noite? Ó, de verdade, de coração. É que agora a gente estabeleceu um minuto de comunhão, não estabelecemos? Quem é muito assim? Ó, se eu perguntar assim, ó. Pastor, posso falar a sinceridade? Não levanta a mão, tá? Por favor, não faça isso. Ok? Mas se eu fosse perguntar na individualidade, em favor ao respeito da individualidade hoje do ser humano, daquilo do respeito à questão das individualidades, do melhor posicionamento quando a pessoa se sente. Nossa, eu me sinto, eu sou uma pessoa introvertida, então eu não gosto muito de toque, eu não gosto de não sei do quê. Se eu fosse perguntar para alguns aqui e falar assim, olha, será que eu tenho um minuto da comunhão ou não? Tem gente que ia falar assim, não, pastor, eu não gosto de sair do meu lugar e comprar nada a ninguém. Quando entra nessa hora, pastor, me dá ciricutico, eu quero ficar escondido. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, você não foi criado para viver isolado. E com ciricutico ou sem ciricutico, põe força nisso, meu irmão. Cumprimente, dá uma risada. Tem gente, quem chegou nessa noite e deu boa noite naturalmente, numa coisa espontânea, para a pessoa que está atrás de você que você não conhece? Se a gente fizesse uma constatação, talvez alguns nem olharam para trás. Olha para trás e fala boa noite. Nem todo mundo ao mesmo tempo, né? Todo mundo ao mesmo tempo não funciona, né? Meu irmão, vamos parar com essa sem-vergonhice do capeta. Vamos parar com essa coisa. É um sofisma do diabo. Na nossa igreja pregaremos comunhão e viveremos comunhão em nome de Jesus. Sabe então, líderes de departamento, vocês estão me ouvindo aqui, membros de departamento, se o seu departamento não produz comunhão, está errado. Precisamos produzir comunhão porque é um valor para nós. Aleluia. Aleluia! E eu quero trazer para você o partir do pão. Naquela época, o partir do pão é uma demonstração de intimidade. A maior demonstração de intimidade é quando eu comia quando um comia com o outro. Ele partia o pão. O que significa partir o pão? Eu divido a minha vida com você. Eu divido as minhas experiências. Uma hora eu estou abençoando, uma hora eu sou abençoado. Meu irmão, nós precisamos partilhar as nossas vidas. Amém? Ponto 4. Nas orações. Meu irmão, tem crente que não ora. Deixa eu dar um doc para vocês aqui. Pastor Eli, nós conversamos sábado agora. Nós faltamos só correr lá no escritório. Dia 29. 29 que ficou? 29, um sábado à noite. Nós vamos fazer uma vigília no monte. Nós vamos lá subir um monte de Piratininga. Ei, monte de Piratininga! Ei, saudade desse monte de Piratininga! Ei, com a saudade dos gravetinhos acendendo! Ei, saudade! Meu irmão! E muitas vezes ficando religiosos! Ei, meu irmão, a palavra funciona, ela faz eficaz, mas sem uma vida de oração não é uma vida de intimidade com Deus! Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não valoriza oração, meu irmão, você não se relaciona com Deus. Então, venha nos cultos de oração. Chegue para orar. Eu sei que cada família, meu irmão, cada um tem os seus ajustes a serem feitos. Quem tem criança pequena aqui? Às vezes, chegar no horário é um tropé. Quem já trocou o menino e ele dá aquela caprichada antes de sair de casa? Hã? Quem dá aquela caprichada? Aí você tem que trocar tudo de novo, cada um na sua estação. Mas, meu irmão, se libere, participe, honre oração. Tenha uma vida de oração na tua casa, produza oração, saiba como funcionar. Deixa eu dizer também para cada departamento, para cada reunião nossa, tenha uma vida de oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem consegue ver quando alguém começa a orar, se ele tem intimidade? Meu irmão, eu consigo perceber quando alguém começa a orar, se o cara tem intimidade com Deus ou não. Porque existe uma postura, a palavra entrai, diz entrai perante dele com confiança. Eu só entro na presença dele com confiança se eu tenho intimidade. Meu irmão, uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Sabe uma coisa que nós vamos estimular esse ano? Nós vamos fazer essas vigílias, nós vamos falar sobre jejum. Quanto tempo faz que você não jejua, filho? Aumenta um pouquinho o meu microfone, estou ficando um pouquinho rouco. Mas quanto tempo você não jejua? Sabe, a palavra da fé vai resolver a confissão, mas ela não tira e não substitui consagração. Eu vou repetir mais uma vez. Ei, acorda. Semana passada eu usei uma expressão. A gente aprende fé e vira um pombinho. Enche o peitinho. Tudo que eu falo, eis de acontecer. Aleluia. É assim. Mas se você não tiver uma vida de intimidade e consagração com Deus, você vai desejar coisas erradas e não vai frutificar em fé. Só existe um jeito de se parecer com mais com Jesus. É uma vida de consagração. Sabe aquela música que diz, quando eu te contemplo, eu percebo algo diferente em mim, Jesus. Quando eu te vejo, só existe um jeito de se tornar semelhante a Ele. Quando eu estou na presença dEle, eu contemplo Ele e eu começo a fazer a contemplação e eu me torno mais parecido, porque eu me rendo àquilo que Deus é. Eu me rendo àquilo que Ele é, eu me torno aquilo que Ele é. Eu começo a desejar. Uma vida de consagração vai fazer você desejar coisas sadias, bíblicas. Deixa eu dar um toque para você. Se você tem tido dificuldade de vir na igreja, de vontade de vir na igreja, se você tem dificuldade, se você coloca muita força para congregar, para estar na igreja, para participar das coisas espirituais, sabe o que está faltando para a sua vida? Uma vida de consagração. Porque se você começar a conhecer Deus, você vai amar Ele. Você não vai fazer as coisas por necessidade. Vamos ser sinceros, querido. Muitas vezes nós agimos por necessidade na igreja. Quem já passou por um perrengue aqui? E no perrengue orou mais? Vou ir mais na igreja. Pera, tem gente que não confessou o pecado aí. Vai lá. Quem passou um perrengue aqui? Orava mais? Lia a Bíblia mais? Ia mais na igreja? E agora que está tudo bom, por que você não faz isso? Uma vida de consagração, querido. Contemplando ao Senhor. Ponto 4, 5. E havia temor. Diga temor. Diga temor. E todos que... E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deixa eu dizer algo para você. Aonde há temor, há honra ao Senhor, milagres operam. Sabe uma coisa que eu amo essa igreja, de verdade, eu quero reconhecer publicamente, e isso eu digo com a boca cheia. Graças a Deus no nosso meio não há pessoas com orgulho desejando posições, porque nós conseguimos quebrar isso no nosso meio. Mas se você deseja posição, você nunca vai alcançar. Eu vou ser como um lobo, como um leão. Eu vou ser como uma parede para você. Se você quiser que você cresça aqui da maneira natural, no sentido de querer estabelecer uma honra indevida por desejos naturais, meu irmão, eu como um guardião da visão, como pastor dessa igreja, eu vou ser uma muralha para a tua vida. Mas se você tiver desejo de ser, glorificar o nome do Senhor, se você tiver o desejo de levantar o nome dEle, que você diminua, mas que Ele cresça, e é o temor e a graça sejam manifestos, meu irmão, eu vou ser como uma catapulta para você, eu vou te lançar, eu vou te impulsionar, meu irmão, e você vai brilhar de uma maneira extraordinária, haverá oportunidades, haverá portas abertas para você, meu irmão, que não haja no meio de nós orgulho, que não haja no meio de nós soberba, que não haja entre nós preferências. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque tem gente que deseja para aparecer. Para ver milagres tem que ser no temor. Meu irmão, quem veio nos dias do Davi Feijó aqui? Quem veio? Que homem de Deus, né? Meu irmão, você acha que o movimento de uma mão, simplicidade, curas? Você viu ele pregando? Eu não vi. É simples demais. Ele leu textos, talvez em pregador de pregador, no sentido de exímio pregador eloquente. Quem viu o eloquente Davi Feijó pregando? Mas que unção! Porque o ministério chamado dele é esse. Mas o que eu quero dizer? Havia temor. Aonde há temor, o poder e a maravilha de Deus se manifesta. Amém? Na simplicidade, querido. Aleluia. Sinais e maravilhas. Diga, sinais e maravilhas. Meu irmão, precisa haver sinais e maravilhas no nosso meio. Quem quer poder aqui? Meu irmão, o evangelho não pode ser conhecido apenas por palavras, mas por demonstração de poder. Diga, demonstração de poder. Mas para que haja demonstração de poder, nosso destaque está em temor, em nome de Jesus. Versículo de número 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem repartiam com todos à medida que algum tivesse necessidade. Deixa eu dizer para você, vou usar o que o Cauê disse nessa noite sobre dízimos e ofertas. Seja generoso. Você recebeu e tem recebido para ser generoso, querido. Nós precisamos amar uns aos outros, precisamos plantar a nossa vida. Ser generoso com o nosso tempo, com a nossa parte financeira. Ser generoso com os nossos talentos. Pastor, eu não tenho muito, mas doe os seus talentos. Pastor, eu tenho muito, doe muito então. Meu irmão, quanto mais nós mantermos o fluxo de generosidade, mais nós iremos receber. Sabe, querido, uma coisa que eu vou te falar. Quem já teve um alento de alguém num momento de aperto? Quem já teve um alento? Quão poderoso é. Mas quem já foi um alento de alguém? Meu irmão, quão mais poderoso é. A palavra fala que é melhor dar. A palavra fala que é melhor dar do que receber. Dê, meu irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, dê. Fala comigo, eu sou generoso. Versículo 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sabe, meu irmão, louvor, honra ao Senhor, singeleza de coração, não por obrigação, mas porque eu amo fazer por simplicidade. Meu irmão, ninguém é obrigado a nada. Quem já foi fazer alguma coisa obrigado? Durou muito tempo? Mas quando aquilo se torna uma verdade para você, você ama fazer. Ame em nome de Jesus. E eu quero continuar encerrando dizendo, versículo 47. Louvando a Deus, caindo na graça do todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Se nós mantermos e guardarmos essa visão, se nós mantermos e guardarmos isso como princípio em todas as coisas que nós fazemos aqui, o Senhor há de acrescentar uma grande multidão. Eu vou falar mais uma vez: o Senhor há de acrescentar uma grande multidão, não por louvor e glória de ninguém, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, sua família será salva, seus amigos serão salvos, as pessoas que você ama serão salvas, as pessoas que estão no teu trabalho serão salvas. Você será luz da terra, luz da terra, luz dessa terra, sal nessa terra. Você vai dar sabor aonde quer que você vá. Meu irmão, nós precisamos entender, a nossa parte é fazer, viver a palavra. Pastor, o que você quer trazer nessa noite? Como um norte, encerrando esse período de ministração, ministério de música, pode subir. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos a oportunidade nessa noite de encerrar essa ministração com um ceia, que representa um ato, um memorial da nossa salvação em Cristo Jesus, mas também representa o corpo de Cristo. E sabe, querido, o meu despertar para cada um que está aqui nessa noite é que existe algo que pode nortear a tua vida. Se você está afastado, se você está desconectado, se conecte mais uma vez nessa noite. Seja protegido por uma visão, meu irmão. Seja protegido, guardado por uma visão. Seja protegido por Deus. E sabe, querido, deixa eu dizer algo do fundo do meu coração. Quando eu fecho os meus olhos e pela fé eu começo a ver aquilo que Deus há de se manifestar nas nossas vidas. A palavra fala o seguinte: não é eu que digo, mas a palavra que diz: buscai em primeiro lugar o meu reino, o teu reino, o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, você vai de ver o cumprimento da palavra. Você vai ver o cumprimento da palavra. Eu vou pedir para o ministério parar o som, por favor. Vou tocar uma coisa só. Deixa eu dizer para vocês, na boa, se a palavra fala cura, eu e você podemos ter cura. Se a palavra fala provisão, nós teremos provisão. Se aqui está profetizando sobre é o melhor ano, você terá o melhor ano. Se aqui está derramando sobre você algo, uma palavra profética, agarra, meu irmão, a visão vai trazer isso para você. Creia nisso, porque Deus te plantou nesse lugar. Amém. Eu quero chamar os diáconos para vir aqui na frente.